Olá, bem-vindos a mais um Coffee Break. Hoje estamos aqui com a Marlene Marques, do Marlene on the Move.
Exatamente. Olá, olá. Muito obrigada pelo convite.
E hoje vamos falar sobre viagens.
Vamos falar sobre viagens.
Que é um tema sempre muito interessante.
Para toda a gente.
Exatamente, para toda a gente. Então, vamos começar aqui por uma questão. Criaste um blog.
Criei um blog há 3 anos, exatamente.
Que na altura se chamava Surfer Girl.
Exatamente. Eu comecei o blog há 3 anos, que é um bocadinho a junção do meu gosto pela escrita, um bocadinho a junção da minha paixão pelas viagens. Okay. E então na altura eu decidi juntar uma terceira paixão, que é um bocadinho aquilo que me leva muitas vezes a viajar, que é fazer surf. E então chamar-lhe Surfer Girl on the Move. Surfer Girl on the Move mudou há coisa de um mês para Marlene on the Move, só por uma razão estratégica. Porque o conteúdo continua exatamente igual. A ideia é que as pessoas, quando ouviam o nome do blog, Surfer Girl, associavam um blog de surf. E então, por uma questão de um primeiro impacto junto do público, não pensarem que isto era um blog, isto é um blog de surf, eu não, não me interessa.
E dispensavam logo sem ver.
Não é bem o que eu gosto.
Não, pesquisavam por surf.
Pronto, então, o que é que eu estava a fazer? Normalmente, nós, quando criamos um blog, tentamos sempre. E é uma coisa que eu sugiro sempre que quem está a pensar que não é um blog faça, tentar arranjar o seu nicho. Porque quanto mais generalista é o blog, mais a concorrência é feroz, não é? Principalmente agora na blogosfera, quando tu tens imensos blogs a nascerem.
Mas só um ponto, desculpa. O que eu acho interessante, sim, curioso, é que há um nicho que é o lifestyle. Não é? Estou um bocadinho enganado. E o lifestyle é tão abrangente.
E às vezes roçam um bocadinho os blogs de viagem,
Não é mais fácil dizer, ok, um blog de viagens.
Sim,
é? Digo eu.
Sim, um blog de viagens tem as suas características e essas características muitas vezes não se cruzam com um blog de lifestyle. Embora uma pessoa pense que conhecer os restaurantes de determinado país, determinada cidade, é lifestyle, não é? Uma coisa de conhecer restaurantes, mas não é um tema de blog de viagem. Ou seja, como é que eu ia te explicar? É um tema de blog de viagens. Mas depende muito de como é explicado, como é inserido dentro do próprio blog. E às vezes diz, ah, é um blog de lifestyle, mas também tem viagens. Pode ter, pode ter, e faz todo o sentido que tem. Agora, e um blog de viagem também tu pode ter um bocadinho de lifestyle, mas pronto, mas há distinções muito concretas entre uns e outros.
E isso também é importante, porque nos leva à questão de quem é que faz essas distinções? Ou quem é que no fundo diz que um blog de viagens não deve ter? Como é que se divide, ou como é que se procura, ou qual é que, ou que depois também nos leva aqui à questão de o que é que vos levou a ti e a outros bloggers de viagens a criar aqui uma associação? Foi por essa necessidade também de verem diferenciado o que é que são blogs de viagens e o que é que são de lifestyle?
Sim, o nosso objetivo com a formação da ABVP, e eu aqui falo quase não sou presidente da ABVP, sou sócia fundadora, foi um bocadinho credibilizar também a profissão, que já é uma profissão para muita gente, de blogger de viagem. Claro que não é preciso ser unicamente um blogger de viagem. Eu, por exemplo, tenho um blog de viagens e tenho um trabalho regular, das 9 às 6.
Eu fiquei um bocado surpreendido, porque eu achava que um blogger de viagem andava sempre em viagem.
Era bom.
Sim, mas isso, lá está.
É um sonho.
mas eu acho que acaba por ser também a ideia de muita gente, não é? Quando vês assim fotos em todos os países, obviamente podes agendar as fotos e parecer que estás quando não estás, mas...
Claro, se calhar a grande dificuldade é que uma pessoa que tem uma profissão dita normal, e hoje em dia ser blogger de viagem é uma profissão normal, é uma profissão assumidamente, mas quem tem outro tipo de uma profissão fixa e depois se faz o blogger de viagem, o que tem é muito mais trabalho.
Quer
dizer que o blogger de viagem não tem trabalho, claro que tem, não é?
Claro.
Até tem o trabalho de que todos os dias, todos os meses tem que estar ali afincadamente a trabalhar, porque é dali que vai tirar todo o seu rendimento, enquanto outras pessoas como eu, temos o nosso rendimento através do nosso trabalho fixo.
Acaba por ser mais um hobby do que propriamente trabalho. Fica ali no meio, não é? Fica no meio.
Mais ou menos. Porque um hobby, um hobby, por exemplo, eu jogo ténis, ou faço surf, é um hobby, e eu, se quiser, amanhã, agora não me apetece, e durante 3 semanas ou 4 não vou fazer nada, não me apetece. Aqui, quando tu assumes um blog de viagens, crias uma certa responsabilidade para com as pessoas que te acompanham, okay, com os teus leitores. Então, não é um hobby, percebes? Uhum. Já há aí uma certa responsabilização.
É interessante o que estás a dizer, porque parece-me que as pessoas acham que é muito fácil ser blogger, não é? Ouvimos, se calhar... Acho que toda a gente já ouviu um amigo ou um conhecido a dizer, pá, vou criar um blog. E depois, passado um mês, nós perguntamos, olha, então, como é que está a correr? É pá, desisti, dava muito trabalho.
Porque dá realmente muito trabalho. Uhum. Dá realmente muito trabalho. Todas as pessoas com quem eu falo e são bloggers de viagem dizem que a partir do momento que tomaram a decisão de ser blogger de viagem ou criar um blog de viagens, deixaram de ter férias. Deixaram de ter férias.
O que é engraçado, não é?
Estás completamente a trabalhar, ou seja, tu vais para um sítio enquanto antes, deitavas numa espreguiçadeira e estavas ali a ler um livro descontraídamente.
Estás a fazer muito stories.
Se calhar, estás como levantar da espreguiçadeira.
E estás a trabalhar, ou seja, em vez de ires realmente para um museu a visitar aquilo lentamente, sim, e agora apetece-me, não, estás tipo a pensar, tenho que tirar informação sobre isto ou sobre aquilo, sim, tenho que fazer esta e aquela foto. E depois, com as redes sociais que apareceram, ainda pior, porque, quer dizer, tu antes tiravas fotos assim, mas agora tens de tirar a foto assim, tens de tirar a foto ao alto, que é para os stories, depois chegas ao hotel, em vez de estar no bem bom, se calhar, agora vou só pôr uns stories nas redes sociais ou no Instagram.
Para criar ali a curiosidade.
É um caso. Não é? Quer dizer, isso depois também depende do método de trabalho de cada um.
Uhum.
Eu pessoalmente cheguei à conclusão de que tem que haver um bocadinho de tempo para tudo. Uhum. E tu tens que viajar aos sítios e também apreciares aquilo que estás a ver, em vez de estar só tipo a tirar fotografias desalmadamente, uhum, porque tenho que fazer para as redes sociais e estar a pôr, e estás a ver um sítio, mas já estás agarrado a telemóvel por stories ou fazer lives. Pronto, eu pessoalmente acho que tem que haver aí um contrabalanço do que
saudável,
é a atividade,
não é?
De ser blogger. Uhum. E, por exemplo, eu quando vou numa viagem, lá o que eu faço, e é o meu método de trabalho pessoal, é quando chego, tenho um momento mais morto, chego a casa e tudo, o que eu faço é tiro apontamentos, mas eu ainda sou da antiga que ainda tiro apontamentos, acho que há a mão no caderninho, desculpa, é assim. Mas eu tiro uns apontamentos que depois me permitem escrever depois.
Uhum.
Mas já quero estar um bocadinho mais a absorver aquilo que estou a ver, porque ao final de contas depois isso vai ser o resultado daquilo que eu vou escrever e da paixão que eu vou passar sobre determinado local, para depois os leitores lerem.
Boa. Antes de começarmos a gravar, estavas-nos a contar que tens uma forma de descontrair, não é?
Isso era aquelas coisas que eu adorava quando era jornalista, que era escrevia, quando estava quase no fim, o computador ia abaixo. E eu adorava, porque então quando estava, então habituei-me de fazer o save. Então escrevia com esse save.
Claro, é automático.
Bom. Pronto, então vamos começar tudo outra vez e vai ficar 5 minutos que eu já não vou lembrar daquilo que disse. Mas tudo bem. Mas pronto. Mas obrigada.
Nada. Então, diz.
Uhum. Em relação aqui à associação, acho que podemos falar aqui um bocadinho mais do que é que vos levou a criar, quem é que são os membros.
Sim.
Mas sócia fundadora, mas quem é que temos aqui nesta associação e quem é que...
A associação pronto, nós somos 9 membros, o presidente da associação é o Filipe Morato, do Alma de Viajante, temos também a Catarina da Wandering Life e o Rui Batista do Born Free. Depois temos o João Leitão, quisemos ter uma equipa muito variada, então temos o João Leitão, que vive maioritariamente em Marrocos. Temos a Sofia, da Sofia na Austrália, porque realmente ela vive na Austrália. Okay. Para as nossas reuniões muito fixe, mas porque estamos a trabalhar...
Complicadas de gerir.
Estamos a trabalhar com os horários diferentes. A última vez que reunimos a Sofia, coitada, eram 4 da manhã lá e tal, mas pronto.
Aí é preciso gostar mesmo muito, não é?
Claro, senão... sou eu, é o Pedro, do Espírito Viajante, e falta a Rútia, do Berço do Mundo. Eu acho que não me esqueço ninguém, espero. Isso era grave que me esquecesse alguém, ai meu Deus. Acho que não.
Então,
mas pronto, isto com microfones aqui, isso, eu acho que não me esqueço ninguém.
Quais é que são os principais objetivos, então?
Os principais objetivos, nós traçámos algumas bandeiras para esta associação. E, primeiramente, nós queremos capacitar os bloggers portugueses. Ou seja, há muitos bloggers a surgir, há muitos bloggers nacionais de viagens, têm muita vontade de aprender. E realmente o que nós queremos fazer é também usar a associação para criar fóruns e criar encontros e eventos para podermos trocar ideias, trocar informações, gerar workshops de aprendizagem, ou seja, para que todos nós crescemos como colegas e companheiros e não propriamente como concorrentes, porque certo. Há mercado para toda a gente. E então essa é um bocadinho a principal bandeira, né? No sábado passado, aliás, no domingo passado, estou a dizer sábado porque tivemos lá os dois dias, foi muito interessante, fizemos o primeiro encontro da associação. E ao contrário, nós estávamos, não é ao contrário, nós esperávamos que assim fosse, mas estávamos um bocadinho expectantes para ver o que é que ia acontecer. Esgotámos os bilhetes, tínhamos uma sala de 90 lugares e esgotámos os bilhetes em 3 dias, porque toda a gente, inclusivamente gerou-se uma lista de espera, porque as pessoas depois já não tinham lugar.
Isso é fantástico.
Ou seja, há uma grande receptividade. E nós abrimos isto não só aos associados, neste momento nós temos mais de 40 associados e abrimos ao público em geral. Toda a gente tinha interesse em viagens, podia vir. E foi engraçado porque tivemos os sócios, tivemos não sócios, bloggers, mas também tivemos lá pessoas que gostam verdadeiramente de viagens e acharam viagens muito interessante ir. Pronto, e depois tivemos um painel de convidados internacionais. Também foi muito bom porque falámos de várias coisas, desde a fotografia ao vídeo. Tivemos a editora do Fugas também para dar um bocadinho a visão de como é que um blogger pode escrever realmente para uma revista de viagens, que são tipos diferentes de meios de comunicação. E então foi muito interessante. E este encontro foi muito giro porque realmente as pessoas que já se conheciam das redes sociais, de repente, epá, tu és não sei quantos, assim. E pronto. E esta foi uma primeira abordagem logo que nós quisemos criar de arranque da atividade da associação. Depois o que nós também pretendemos é eu não queria usar o termo educar o mercado, porque não é uma questão de educar, mas também se calhar mostrar que o trabalho de blogger é um trabalho sério e é um trabalho que deve ser reconhecido e deve ser pago como qualquer outra profissão, porque há pessoas que levam mesmo isto muito a sério, fazem uma profissão muito séria. E então também aqui mostrar um bocadinho ao mercado que nós temos que encarar isto como uma profissão séria e que deve ser remunerada como qualquer outro tipo de trabalho. E ainda estamos naquela fase em que o blogger de viagem, a gente dá-lhes umas coisas assim, gratuitas, e eles escrevem, não sei o quê. Não, mas não, tem que haver aqui um trabalho também entre ambas as partes, quer dos bloggers, quer das próprias empresas que trabalham neste ramo, de abordagem de trabalho. E depois, o que é que falta-me aqui? Falta-me várias bandeiras.
Sim, mas podemos falar um bocadinho sobre essa questão. Há aqui sempre a questão de das empresas pagarem, isto não só em termos de viagens, não é? Mas em relação a várias coisas, a várias áreas, a vários produtos, a várias marcas, enfim. Como é que vocês na associação ou têm algumas regras ou têm algum código de conduta nesse sentido? Têm alguma
assim,
linha?
Eventualmente, o resultado último, a decisão última é do blogger. Nós não podemos dizer vocês têm que cobrar X, Y, Z.
Não,
o próprio,
é nesse sentido. No sentido de...
O blogger é que vai decidir o que é que quer fazer.
Cobrar,
não é? Nós estamos aqui a falar de bloggers e a associação tem um bocadinho de tudo. Vendo pela própria administração da associação, o Alma de Viajante é um dos bloggers mais antigos, foi para um dos bloggers mais antigos de Portugal, tem milhares de followers, o meu tem 3 anos e ainda estou agora quase a gatinhar ao lado do Fui. Ou seja, isto depois tudo depende do tipo de trabalho, porque realmente um blogger que é recente, que não tem ainda uma base de leitores ou de seguidores muito, muito forte, claro que não vai poder fazer milhentas exigências, não é? Eu acho que aí depois adapta-se.
Eu não estava a falar aqui na questão até do valor, estava aqui a falar na questão da independência, um bocadinho, do blogger em relação àquilo que lhes pagam,
independência, e esse era outro ponto. Agora me lembrei. É um bocadinho também outro ponto que a associação está a tentar estabelecer. É um bocadinho a ética da profissão e trazer também um bocadinho, se calhar, da ética do jornalismo para dentro da profissão de blogger de viagem, porque realmente o facto de nós aceitarmos fazer um trabalho de uma marca, tudo bem, e é completamente legítimo. O blogger não se pode esquecer que é responsável último pelo leitor. O leitor tem que estar no topo das preocupações. E muitas pessoas hoje em dia, e vocês se calhar quando vão fazer uma viagem, fazem pesquisa e até vão ver blogs de viagem.
Sim.
Porque nós temos a ideia que realmente são pessoas que tiveram lá, dão a sua experiência pessoal, ou seja, há essa responsabilidade por parte do blogger de não transmitir uma informação que não seja real para o seu leitor, estar a enganá-lo, não sei se pode dizer enganá-lo, mas não, se calhar não transmitir essa
informação
só porque alguém lhe pagou. Imagina, tu és convidado para um hotel e vais para o hotel, pá, muito simpático, e aceitas o convite e tudo bem. Agora, se chegas lá, o quarto não presta, o sujo, quer dizer, vais dizer ao hotel, este hotel é espetacular, vão para lá e não sei. O que é que vai acontecer se tudo bem, o hotel pagou, tu ganhaste o teu dinheiro, espetacular. Mas depois o Heitor, epá, ganho no hotel, é isto mesmo, vou para lá, gasta o seu dinheiro, vai para lá e tem a pior experiência.
Mas aí o próprio blogger, quer dizer, não é pensar só na questão do dinheiro, tem que pensar também nas repercussões que isso vai ter na sua credibilidade, não é? Enquanto blogger.
E é um bocadinho essa questão de que é muito parecida com o jornalismo, não é? Porque tem que se pensar também no leitor.
Claro.
Primeiro.
Claro. E nós neste encontro tivemos caso e tivemos a falar um bocadinho sobre isso, quer dizer, tu podes ser convidado, mas depois. Chegas lá e a experiência é péssima, tu podes e deves dizer logo à partida à marca, olha, eu aceito o convite, mas eu vou dar a minha opinião e vou realmente fazer, vou dar aqueles meus leitores, vou-lhes transmitir a informação real. E a marca, se confiar no seu produto, diz, pá, espetacular, é mesmo isso, porque nós confiamos no nosso produto e temos a certeza que vais ter uma boa experiência. E a maior parte das vezes acontece, tu vais, tens uma grande experiência e transmites isso e as coisas. E pode correr coisas mal e tu podes dizer, olha, isto foi espetacular, mas aquilo não é tão bom. Não faz mal nenhum. Se calhar a marca até diz, boa, é um bom feedback, vamos melhorar, vamos melhorar um bocadinho neste aspecto.
E dá a oportunidade, não é?
Ou
tornar a marca, o hotel, seja o que for, consciente que, ok, falharam aqui. Eles podem responder depois mesmo, a dizer, nós percebemos isto, obrigado pelo feedback, já estamos a melhorar,
já estamos
não é?
A coisa, exatamente.
Não há um blog com experiências más.
Aposto que há. Eu aposto que há.
Não sei, mas acho que a malta...
E corre muito mal a uma pessoa...
E aposto que é português, nós somos ótimos a falar mal.
Mas nós também, assim, há pessoas e escritores e bloggers que até não querem estar a aceitar nada de marcas, nem convites nenhums, porque querem fazer realmente as coisas a seu próprio custo e ir onde eles querem e ver as coisas da perspectiva que eles querem. Pronto, e é legítimo.
Lá está, isso também acaba por quase que pô-los nos pés, no lugar de quem os lê, não é?
Claro.
Porque se nós pensarmos bem, se um hotel me convida para eu ir... Gostava eu muito de ir, não é? Infelizmente não tenho. O meu único seguidor, que sou eu.
Exato.
Um perfil falso.
No final vamos trocar por 6 mil e pronto. E já ficamos
dois.
Não, mas se um hotel me convida, não é? Para eu ir, já estão à minha espera. Portanto, logo à partida vão preparar com que as coisas sejam fantásticas para mim.
Isso ia ser para todos, não é?
Sim,
ia ser para todos.
Já estão à espera de todos.
Já me aconteceu. No blog, eu por exemplo, eu tenho uma área de hotelaria que eu faço e também tenho uma área de restauração, de provar e raramente isso é pago. Eu vou e escrevo porque tive uma experiência ótima e dizem-me, ai, mas vai escrever, mas ninguém te pagou para isso. Claro, então, mas não é preciso pagar. Eu realmente gostei e gostei do espaço, gostei da comida. Não, e acho que é uma boa recomendação. Porque é que eu não hei de fazer só porque não me pagaram para eu fazer? Claro que faço. Obviamente, se quiserem me convidar para eu ir para esses sítios, e se isso for ao encontro do, e acho que isso é outro ponto que tem que ser, não é? Ir ao encontro daquilo que é o âmago do blog, porque eu já recebi algumas coisas que agradeço o convite, mas não se insere bem no tipo de blog. Não faz sentido eu ter um blog de viagens e estar a falar de uma coisa que não tem nada a ver com viagens, só porque alguém me vai dar dinheiro para eu fazer essa experiência. Não, pronto.
Mas as tuas viagens são muito tu, não é? É muito, muito surf, muito sítios, muito... Portanto, são muito tu. Ou seja, eu não te consigo imaginar, se calhar isso até pode acontecer. Não te consigo imaginar aquelas fotografias num spa.
Até pode acontecer, o pessoal dos spas, se quiser.
É agora.
A passar aqui o e-mail, é?
Não, exato. Eu deixo aqui no final. É tipo, lá está, depende. Se eu for para um destino que... E já aconteceu. For para um destino que tem surf, não, porque eu falo do surf, que é assim, eu não vou só para destinos que têm surf, já tenho artigos sobre Roma e tudo mais, mas as grandes viagens, eu, por norma, tenho que ter ali um toquezinho de mar.
Claro.
Tenho que ter um toquezinho de mar. Embora as viagens que eu gostava de fazer no futuro também não tenham mar nenhum, porque acho que sim, acho que tenho que ver mais coisas. E era a pergunta, agora esqueci.
Sim, das viagens não tem que ser. Que tem que ser aquilo que tu gostas, sim, aquilo que tu fazes.
Não, completamente.
Porque normalmente.
Porque a pessoa, e isso vê-se nos blogs e vê-se nas redes sociais, as pessoas têm interesse na tua experiência, na tua vivência, como com aquilo que tu és, realmente. E parte das minhas viagens tem surf à mistura. E não quer dizer que as pessoas vão ler os artigos e só veem coisas, ai, a praia aqui, a onda ali, o fã do surfista Y, não tem nada disso. Eu uso a desculpa do surf para ir para determinados destinos,
claro,
e depois a partir daí
desculpa,
é uma boa,
claro,
desculpa. E a partir daí mostro tudo o que há à volta, desde a parte cultural à parte mais turística, mostro um bocadinho tudo o que há à volta. Mas isso é o que me define como viajante, não é? Senão era mais uma como todos os outros. Ou seja, e as pessoas quando vão à procura de um blog é porque se identificam com determinada pessoa, com a maneira que ela escreve, com as experiências que ela procura. Por exemplo, se eu não sou uma mochileira. Há aquela malta do mochileiro, ou viajar a custo muito, muito, muito baixo. E há pessoas que realmente se identificam com isso e é a forma delas viajarem, então elas vão à procura desse tipo de blogs. Ou seja, quem cria um blog tem que, acima
de tudo, ter uma identidade, não é?
Ter a sua própria identidade, não é porque o fã X ou Y tem um blog que é um sucesso e ele faz assim, ele faz desta maneira ou daquela, eu também tenho que ir atrás e fazer. Não, nós temos é que ver como é que nós somos como viajantes, o que é que nos diferencia.
Porque senão acaba por ser um bocadinho falso, não é? Porque aquilo que a gente vai escrever não vai ser natural, não vai ser.
E é um bocadinho às vezes o que acontece agora com as redes sociais, não é? Porque alguém, imagina, aquele casal começou a fazer aquelas fotografias em que se vê ela de costas e ele a agarrar e ela de costas.
Eu acho que ele está a tentar largá-la, mas sou só eu.
Anda lá a vida, nunca mais deslarga a mulher, pá. Não, mas isso foi um grande sucesso. Então, de repente, o que tu viste nas redes sociais, toda a gente a agarrar a mão e não sei o quê. Ou então aquele, pá, por acaso há uma coisa engraçada, que é um monumento em Bali. Pá, que é assim uns portões, vocês já devem ter visto isto, é assim uma coisa, assim, tipo um gate, muito agir. Depois tem o vulcão por trás e o pessoal está no meio, depois com um espelho de água.
Pronto, pá, e alguém, eu nunca vi.
Pá, então eu vou-te mostrar. E alguém lembrou-se de tirar uma foto assim, toda a gente quer fazer isso. Que na verdade não existe, porque aquele espelho de água não existe. Aquilo é um senhor que achou ali um nicho de mercado, e então aquilo, o senhor usa um espelho.
Ah.
E então, o pessoal mete-se lá no gate, ele tira a foto e tal, e a malta faz fila para o pessoal. Mas pronto, alguém se lembrou uma vez de fazer aquilo, pronto. E toda a gente atrás de fazer. Ou seja, é um bocadinho o que tu ias a dizer. O caso de sucesso de uma pessoa não quer dizer que seja o caso de sucesso de todas as pessoas. Claro que temos de tirar uns ensinamentos, umas ideias, obviamente.
Claro.
Parte de ser blogger ou estar nas redes sociais é também ver coisas que te inspirem.
Faz parte do crescimento, não é?
Exatamente. E se calhar não é fazer igual, porque já existe. Porque é que eu ia estar a fazer uma coisa igual? Sim. As pessoas já vão, já gostam disto. Porque é que agora eu que estou a aparecer, que se fizer a mesma coisa, elas vão de repente mudar? Não. Nós temos é que achar dentro de nós e na nossa escrita e naquilo que nós gostamos. A forma que nos torna única e depois as pessoas vão reconhecer, é espetacular.
A mim, pelo que tens, portanto, estamos aqui a falar, parece-me que há três elementos-chave, não é? para um blogger, independentemente de ser de viagens ou de outro tipo, que é a questão de autenticidade, ou seja, a pessoa ser ela.
Autêntica, claro.
Autêntica, não vale a pena estar a copiar outros, porque mais cedo ou mais tarde vai-se perceber que não é essa pessoa, não é? A transparência. Portanto, pá, garantir que se de facto houve alguma coisa que não correu bem, dizer também,
claro,
não é?
Claro.
E a outra é a persistência, porque não é no dia para a noite que se vai ter logo os seguidores todos
ficar
muito bom a escrever ou a escolher as melhores fotos.
É completamente. Eu hoje ainda estou a fazer o blog há 3 anos e as redes sociais vieram com o blog. Pai, eu ainda fico maluca como é que a malta, tipo, de repente de um dia para o outro, ai, é um grande sucesso. Eu, como é que é possível? Porque é preciso muito trabalho e muita persistência. É como te dizias há bocado, o teu amigo, que, ai pá, vou fazer um blog e depois passado um mês vais falar com ele. É pá, não, dá muito trabalho, porque realmente dá muito trabalho. E por isso é que tu deves fazer um blog daquilo que tu gostas.
Pois.
Porque estás a fazer uma coisa que dá imenso trabalho.
Acaba quase por ser quase um ser empreendedor, não é? Agarrar um blog a sério.
Muito.
Lá está, é trabalho.
E tu tens que agarrar, e se quiseres mesmo fazer disto vida, e se não quiseres é igual, mas se quiseres ter uma coisa te dá gozo e que também seja reconhecido, porque quer dizer, quem faz um blog quer ser lido.
Claro.
Sim.
se não faziam um diário.
Escrevem em casa um diário.
Pois, faziam um diário, ou quiçá um livro, não é? E depois, sim, no fim, de aula disto tudo, editavam um livro. Mas quem quer fazer um blog? Quer ser lido. E quer ser lido diariamente. Pronto. Uhum. Epá, e agora já esqueci de ver as
caras. É isto.
É isto. Pronto,
então é o microfone. É o que está aqui dentro. Eu tenho água, não sei o que é que vocês têm.
É isto.
Oh, Sara,
é isto.
Não, não,
é isto.
Não, mas estávamos a falar sobre,
desculpa,
a questão
da transparência.
Da transparência e da persistência, que não é do dia para a noite que se ganha. Pronto,
epá, tens que ser muito, muito persistente. Uhum. E nas redes sociais também, hoje em dia é tipo, ah, quem tem mais followers é, uhum, espetacular, e de repente tu tiveste empresas a vender followers, a vender likes, a vender, e toda a gente a comprar, e agora o Instagram manda lá abaixo essa gente, porque isso é tudo perfis, uhum, falsos, e andamos nisto, e ganha, e perde, e fala, não fala.
Mas faz parte da evolução, não é? Porque houve um pico tão grande, não, agora é para aqui que nós temos que começar a pôr produtos, né? Os bloggers, os influenciadores, etc. E então, obviamente, cá há outros...
Sim, e eu acho que agora já está a mudar. Porque eu acho que agora não é só a quantidade, por exemplo, estamos a falar das redes sociais, e na casa, por exemplo, no caso do Instagram, que é a rede social que agora está
momento,
na, pronto, e sabe-se lá quando é que vai acabar, que isto não para. Mas e quando tu vês, de repente começou toda a gente a ter 10 mil followers, 20 mil, 30 mil, agora. Mas depois tu ias, abrias realmente, e o sumo era pouco. Não,
pois,
não,
mas dá
podias
para perceber,
ter 10 mil followers,
é?
E depois punhas um post e tinham quase 20. Pois. Então agora eu acho que isso já está a haver uma transição, um bocadinho disso. E agora, em termos de mercado e das marcas e tudo, já se começa a ir um bocadinho mais ao fundo da questão e realmente ver o tipo de receptividade e de eco que essa pessoa e essa influência têm na comunidade.
Eu por acaso ontem estava a ler um artigo que falava de uma influenciadora que tinha mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e que achou
da roupa
que, exato, ele ia lançar uma linha de roupa,
sim,
conseguiu sequer vender as 36 t-shirts, sim, que era o mínimo.
Eu vi uma análise engraçada, porque eles nessa análise comparavam que influenciador não é vendedor, não é? Portanto, há coisas diferentes. Sim. Não só isso, como também, lá está, a autenticidade. Se de facto aqueles 2 milhões de seguidores são verdadeiros ou não. Verdadeiros. Autênticos, digamos assim. Porque se calhar aquela... o envolvimento que ela tem ou que eles têm com o conteúdo dela, se calhar é zero, não é?
Eu acho que nunca se sabe é o que é que a pessoa realmente está a seguir ali, não é?
Sim.
É o gosto da pessoa pela moda? É como se veste, é onde está, é aquilo que faz.
Pois.
E também cada pessoa também pode seguir outra por razões diferentes. Eu acho que essa questão, e lá está, esta não era claramente pela roupa.
Pela exato, ninguém comprou. E é muito engraçado, porque antes tipo, só se olhava, epá, tu tens muitos followers, és influencer, e não é preciso teres milhões de followers, nem milhares de followers. Epá, claro, temos os influencers. Quer dizer, o Ronaldo tem.
Exato. Sim. Aí não vale a pena. Não estamos
não vamos por aí, não vamos por aí. Mas não é preciso seres um influenciador com milhares de seguidores. Às vezes tu tens pessoas que são mais pequenas e tem ali um grupo de seguidores fiéis e que adoram, e que adoram aquilo que a pessoa diz e que adoram aquilo que a pessoa faz. E porquê? Porque essa pessoa também é genuína para com eles, não é? E mais uma vez, transparência, não...
Pois é, mas é isso, e acho que também toca num ponto interessante, que é nós estamos cada vez mais impacientes, não é? E se nós estamos num trabalho que obviamente dá muito trabalho, eu não tenho um blog, mas como temos vindo aqui a falar, dá muito trabalho construir ali a comunidade, garantir que está tudo direitinho, com regularidade, etc. Pensamos que, pá, eu agora quero ter mais, está a correr bem, mas eu quero ter mais, e agora? E então vou comprar seguidores.
E é esse crescimento que tu estavas a dizer, que tem que se ter consciência, o crescimento não é de um dia para o outro. E exige muito trabalho, e quer seja em blog, redes sociais, exige
muito investimento. Mas de tempo, não é?
Às vezes financeiro, porque tu para montar um blog, mesmo bem, tens de comprar alojamento. Há muitas vezes, até se não sabes fazer a parte do design, até arranjas alguém. Para fazer a coisa muito bem feita, às vezes até exige um certo investimento quando tu não estás a ganhar nada com o blog. Mas tem que haver um retorno emocional de ligação àquilo e do gosto que o trabalho está. E pronto.
E isso também só se consegue se o blog for realmente representar um bocadinho nós.
Claro,
não, senão, imagina, se tu agora começasses a escrever sobre uma coisa qualquer que não, com não. Qual não te identificavas, não fazia
sentido.
Não,
e lá está aí a persistência, acaba porque começar a ficar desgastada, porque ainda por cima estás ali, epá, estou a dar tudo e estou a trabalhar pois. Muito e de repente ainda não tive aquilo que eu quero, e porque é que toda uhum. a gente tem não sei quantos followers e não sei quantas visualizações no blog e eu não tenho.
Uhum.
E então,
pá, mas lá está, esse é o problema também de olhar para os outros. É. Né? Cada vez é. Mais olhas para os outros é. E não, não, vou olhar para o meu trabalho, eu estou a fazer isto sim. bem e estou orgulhoso
por isso. E és reconhecido, reconhecido por isso. E eu quando
já
fui.
Reconhecida?
Não, olha, por exemplo, o convite para fazer parte da associação. A associação começou com o Filipe e a Catarina, principalmente, começaram a pensar neste projeto, depois começaram a convidar. Uhum. E a Catarina ligou-me e disse: epá, vamos fazer a associação, gostávamos muito que fizesse parte desta primeira equipe. E eu disse: eu? Ah, mas eu sou pequenina, não sou assim. Ela disse: não, mas tu tens um trabalho. E foi o meu trabalho, o reconhecimento. Claro. E isso para mim valeu por tudo. Estou a falar de bloggers que já são muito instituídos uhum. e têm um grande reconhecimento em Portugal. De repente olharam para o meu trabalho e pá, sim senhor.
Eles chegam fazem... e tu chegas.
Mas lá está, destaca-se. O bom trabalho destaca-se.
Destaca-se. Uhum. E aos poucos. Ah, e então é muito engraçado quando de repente e nos encontros como foi no fim de semana passado é pá, não, eu sigo o teu orgulho. Espetacular. Não, e quando já começa a aparecer no teu e-mail convites tipo, sim. olha, vamos fazer isto não sei o quê, gostávamos que viesses e pronto, e isso é esse pequeno reconhecimento que começa a dar mais força para continuar a fazer o trabalho. Pá, que não é fácil.
É maravilhoso, não é? No fundo é isso.
Claro, mas não vem gratuitamente. Uhum. Não vem gratuitamente. E as pessoas têm que saber que quando embarcam nesta aventura vai requerer trabalho, mas se estiverem a fazer aquilo que gostam, vai ser uhum. muito, muito mais fácil e vai-lhes dar gozo pessoal de estar a fazer aquilo. E pronto. E depois só surgem convites assim, tem que falar com o nosso podcast. Eu,
um conta-nos como é que eu viajo à borla.
Mas porquê?
Como é que.
Não há viagens à borla. Basta tu pensares tipo, ele foi convidado pela marca X e Y para ir à Islândia. Pá, mas tu tens que ver que lá tiveste um trabalho do caralho.
Pois.
E quando chegas cá, aquilo é só a primeira parte, porque quando chegas, tu tens que escrever textos, tens de trabalhar imagens, porque depois o blogger é um bocadinho. Nós não estamos e os jornalistas agora já começam a ser um bocadinho assim também, a dizer que não somos jornalistas, vamos com o fotógrafo atrás e uma equipa. Não, os jornalistas agora também já começam assim. Não, mas é um one-man show, o blogger. Então tu quando chegas cá tens. Então se envergaste também pelo vídeo, tens horas de edição, tens horas de tratamento de imagem, tens textos para escrever, atualizações de Instagram, de Facebook. É um trabalho. Que é muito. Sim, ou seja, por isso a viagem foi paga. Foste para lá com a viagem paga. É pá, está bem, não foi paga.
Tu pagaste com o trabalho que vais ter.
Porque nós temos imenso trabalho para fazer isso.
E até tipo mesmo, lá está, o trabalho que tiveste antes de começar a ter esse tipo de convite.
E logo, porque. Exatamente, que é que é esse?
Pois, exato, é isso. Mas é isso, não se pode esquecer.
Não, mas é verdade, dá muito trabalho, mas eu acho que vale a pena.
Porque eu acho que é importante sempre considerar isso do. Foi 3 anos para conseguir começar a ter convites, ou ir para ali, para lá, porque nós também esquecemos muitas vezes do trabalho que temos, não é? Da tal luta, da perseverança, sim, que não é valorizada nos dias de hoje, não é? Nós facilmente dizemos, falamos mal do Ronaldo, ou falamos mal deste ou daquele, não é? E se calhar quando vamos a ver, por trás daquele sucesso todo, está um trabalho...
Facilmente dizes... E o gajo é blogger de viagens. Ele vai estar sempre de férias.
Anda vidinha, não é?
Estás sempre a viajar. E ainda agora, depois vira assim. E tu estás não sei aonde, eu. Não, não, isso é imagens que eu estou. Eu estou cá.
Eu estou a pôr
umas imagens que ainda tinha e não sei o quê. Tipo, então há sempre aquela ideia que estamos sempre.
É um bocadinho como quando antes começámos a gravar, não é? Que eu perguntei, então estás captado por cá agora. Eu trabalho cá.
Eu trabalho em Lisboa.
Isso é estranho, é uma suposição.
Claro. E não, pronto.
É assim.
E estou só aqui, se calhar, para terminarmos.
Sim. A viagem. Não, desculpem que eu falo bem.
Não, ótimo, a conversa se acha espetacular.
A viagem, qual é que é a viagem?
Já feito ou que vou fazer?
As duas.
Ai, Jesus. Isto é a pior pergunta que me podem fazer.
Então, pronto.
Pronto, eu agora dou que isto terminado, muito obrigada.
Estamos com uma clássica que é: quem quer que está a pensar começar um blog?
Então,
vá,
duas. Pronto. Que é que deve
qual é os conselhos? Três conselhos. Sim, para quem quer começar um blog.
Primeiro, verem bem aquilo que gostam de fazer.
Uhum.
E eu acho que o blog deve ser isso. Deve ser um reflexo da pessoa. Pronto. Depois, epá, aquela parte do nicho vai um bocadinho também ao encontro daquilo que nós... Procurem um nicho, procurem tipo, olha, eu quero escrever sobre isto, não vou escrever sobre viagens assim, no geral. Não, que tipo de viagens é que eu gosto de fazer? No meu caso era, eu viajo para fazer surf, vou unir aqui um bocadinho o surf com as viagens, é isso que me vai distinguir. É a mesma coisa do mochileiro, eu gosto é de ir de mochila às costas, pá, vou fazer viagem para a malta que gosta de mochila.
Que é só tens 5 estrelas, não é?
Claro. Ué,
também?
Não sei, eu também gostava de ser. Vlogger de viagens de luxo, pessoal, outra vez, se quiser.
Aqui no blog.
Lá está, não se enquadra com a minha pessoa. Fez. Pronto, não se enquadra com a minha pessoa e acho que as pessoas que já leem o blog também não se identificaram, claro. Eu ia perder essas leituras todas e depois já a pessoa se ia arranjar outro, não é?
Claro.
Pronto. E terceiro, muita persistência e não desistir, porque naqueles momentos em que nós pensamos, eu estou a fazer isto para ninguém, ninguém está a ler isto, há sempre pessoas que estão a ler e há sempre pessoas atentas. E mesmo, por exemplo, quantas vezes é que vocês fazem scroll no Instagram e não fazem um like, não fazem um comentário, mas fazem e veem? Sim. Não é? Ou seja, há pessoas a verem, então muita persistência, pá, vemos que a gente chega lá. Ah, se calhar há pessoas que chegam mais depressa e há outras que demoram um bocadinho mais, mas chegam, pode acontecer. E é um bocadinho também a parte que temos na associação, é tipo, pá, vamos todos juntos e nós temos uma coisa que isto é um bocado de slogan político, mas é um bocadinho, juntos somos mais fortes. E então é um bocadinho, mesmo os bloggers pequenos, aquele gajo é um grande blogger, não interessa, mas se calhar ele pode ensinar coisas aos mais pequenos, claro. Assim como os mais pequenos também podem ensinar coisas à malta que já anda nisto há muito tempo, não, claro. Não é? Mas acho que esses três pontos. Das viagens.
Feita, pronto, é mais fácil. É que já...
Não, eu posso falar das duas. A feita eu gosto de todas as que fiz. E arrumei a questão, desculpa. Não, mas gostei muito, eu ainda no dia estava a dizer... Toda a gente fala de Bali, que é super turístico, não sei. Eu tenho Bali um bocadinho, e Indonésia em si, um bocadinho no meu coração. Foi a primeira vez que eu fiz uma grande viagem ao estrangeiro, e então é sempre uma gavetazinha no coração. Mas gostei muito de ir ao Sri Lanka. Pá, é um destino espetacular, uma parte cultural brutal, praias lindas, aconselho vivamente. Mas pronto, depois fiz outros, ficámos aqui mais. Tínhamos que fazer.
É outro episódio.
Coffee Break, parte 2.
Claro. um hotel de luxo em Sri Lanka. Isso era tudo.
Malta de Sri Lanka.
Com um pepino.
Com um pepino, tão bom. Não, depois, e as que quero fazer? Eu tenho algumas que eu gostava de fazer. Gostava de ir ao Putão. Desculpem lá. Um país que tem como medidor do PIB a felicidade, para mim, pronto.
Já ganhou.
Tem que ir lá, já ganhou, eu tenho que ir lá ver o que é aquilo. Claro. E vejo umas imagens e gostava muito de ir ao Botão. E gostava muito também de ir à Patagónia. Lá está, distintos não têm surf. Não têm surf, ou seja, eu faço as viagens de surf e com destinos que têm praia e ondas e essas coisas todas, mas também tenho na bucket list... Algumas assim muito, muito engraçadas. Mas é assim, essa é a pergunta.
O mundo inteiro, não é? O mundo inteiro.
Não, é a pergunta mais difícil. Onde é que eu quero ver tudo?
Pois, exato.
Se a vida assim o permitir,
é o bichinho.
Se o orçamento. Depois também há outra coisa. Tu viajas muito, deves ter muito dinheiro. Não, malta, eu tenho o meu ordenado, o meu subsídio de férias, tenho como toda a gente.
Mas
tenho os dias de férias.
É estar atento aos preços, não é?
É, e depois é assim.
Não, e preferir umas coisas em vez das outras, não é?
Claro,
nós,
claro,
por exemplo, eu normalmente viajo com o meu namorado, fazemos umas férias assim, razoavelmente controladas a nível financeiro. Depois há um dia que a gente pensa, olha, agora já estamos quase no fim da viagem, ainda temos dinheiro, e agora vamos para esse bom sítio espetacular, só pronto. Ou seja, tudo depende, porque há muitas dicas e isso é giro. Lá está, os blogs de viagens, aí encontra-se dicas espetaculares de como viajar sem gastar muito. E às vezes não é, eu também gostava de ficar nos hotéis 5 estrelas e tentar sempre tudo à grande e ir a grandes restaurantes, não dá, não é?
Cada um tem o seu.
Mas é possível. E tens muito tempo de férias. Não tens muito tempo de férias, mas se calhar juntas, para a semana, eu agora já não posso, já estive na Indonésia. 20 e tal dias e agora acabou-se.
Nós queríamos te convidar para o coffee break e tu nunca mais.
Porque eu aproveitei logo. Mas para a semana, por exemplo, é daquelas semanas que metias 3 dias de férias e tinhas quase 10. Então é tipo fazer esses tipos de jogos, ver sempre qual é que é as viagens mais baratas nos voos online. E é possível conhecer. Não digo que a gente tenha a sorte de conhecer o mundo todo, mas acho que há muitos bons destinos, e que não é preciso ser rico nem ter 3, 4 meses de férias para os conhecer. E depois temos o nosso Portugal, que é lindo. Sim, também tinha concordo. Que deixar esta claro. Mensagem nacionalista de
Portugal. Portugal é lindo. Coração, Portugal é lindo. Coração.
Desculpem, tem que ser.
Marlene, mas muito obrigado. Olha, obrigada pelo convite. Foi muito interessante. Temos muita pena, né, de interromper aqui.
Beca.
Não, foi ótimo. E pronto, obrigado por verem e até à próxima.
Obrigada.
Obrigado.